Então, estamos em 1 Crônicas 28, já começamos essa parte final. Estamos colocando aqui como Davi completando sua missão, porque ele já tinha feito bastante coisa em termos de preparar para a casa de Deus, mas assim como ele iniciou esse último período passando um encargo, passando a missão, a visão para seu filho, para os líderes. Agora ele também termina essa parte, os últimos capítulos aqui, passando esse encargo, essa incumbência para eles novamente. E a primeira parte que nós iniciamos domingo passado foi para todos os líderes, né? Ele chamou toda a liderança das tribos, do exército, os administradores, todos os líderes da nação de Israel e passou vários aspectos, né? A visão que ele não tinha terminado de realizar, a visão da casa, o fato dele não ter terminado era uma oportunidade para que a próxima geração continuasse. E aí também ele falou sobre a escolha, né? Como Deus escolheu a tribo, Deus escolheu o pai dele, a família da casa do pai dele, Deus escolheu Davi entre todos os filhos de Jessé e Deus escolheu Salomão entre todos os filhos de Davi. E isso, assim, além de ser uma coisa misteriosa, né, que a gente não pode explicar muita coisa sobre a escolha de Deus, mas é importante para a gente entender porque a autoridade de Davi de passar para a próxima geração, ele podia falar assim, isso é uma visão de Deus, isso é uma coisa que precisa ser feita, a autoridade disso veio da escolha de Deus. Né, pelo fato de Deus ter escolhido Davi e o filho dele para continuar a obra, era a autoridade que ele tinha para dizer que a visão vinha de Deus. Então, isso é uma coisa que nós precisamos sempre dar um espaço para Deus, precisamos sempre procurar os sinais da escolha de Deus, né, porque se nós estivermos fazendo uma coisa por nossa escolha, nós não temos essa autoridade. E nós só mencionamos, aí na folha nós estamos assim na letra C e D do número 1, né, que falamos um pouquinho, nós vamos completar isso hoje, a condição da promessa e a incumbência em si, né, quando Davi faz uma preparação, explica a visão, explica a escolha de Deus, explica essa condição e no versículo 8 que ele realmente passa a incumbência. A incumbência em si está no versículo 8. Então, vamos reler o versículo 7. O versículo 6, vamos começar. E me disse, teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, pois o escolhi para filho e lhe serei por pai. Aqui só vou mencionar porque algumas coisas nessas palavras de Davi repetem o que ele falou no capítulo 22 e 23, né? Mas esse aspecto assim, de ser Deus escolheu Salomão para ser o próximo rei, mas ele não falou só que ele seria o rei, ele falou assim, eu o escolhi para filho. Isso Deus, ele está realmente, essa parte nós temos quando Deus falou com Davi através do profeta Natã. Deus falou, você não é você que vai fazer a casa, é seu filho que vai fazer. E aí ele fala que a relação de Salomão com Deus seria de pai para filho. No Novo Testamento, a gente está mais acostumado a ver Deus como pai. Até vi alguém que tinha feito essa pesquisa comentando que no Evangelho de João, o nome pai é mais citado, aparece mais vezes do que o nome de Jesus no Evangelho de João, né? Ele faz mais ênfase, né? Jesus falando, ele se refere muitas vezes a Deus como pai. Então, Deus como pai aparece mais vezes do que Deus como Jesus, né? No Evangelho de João. Agora, isso no Novo Testamento. Agora, no Velho Testamento, nós não temos muita menção de Deus com o Pai. A revelação de Deus com o Pai no Velho Testamento não é muito frequente, não é muito completo. Então, essa revelação, nós sabemos, inclusive através do Novo Testamento, que é a chave que abre o Velho, nós sabemos que essa passagem em que Deus prometeu tratar Salomão como filho, essa passagem, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, é citada como Deus falando para Jesus. Então, nós sabemos que quando Deus estava falando com Davi sobre o filho que edificaria a casa, Salomão era apenas uma figura, mas quem realmente ia edificar a casa de Deus era Jesus, né? O verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro filho que ficaria no trono para sempre é Jesus, né? Mas Salomão era uma figura, né? E essa relação, por que que Deus usa isso, né? Até colocamos assim, que Deus fez uma promessa, quando os homens de Deus do Velho Testamento, né, Abraão, agora Davi, quando eles começavam a andar com Deus, Deus fazia uma promessa. Isso é mais claro na vida de Abraão. Deus fez uma promessa, mas a promessa ela é condicional, a promessa depende, né, como uma aliança, ela depende de ser correspondida, ela depende da outra parte, né? Então, quando o homem de Deus anda com Deus e vai andando e vai conhecendo a Deus e vai cumprindo e vai correspondendo a Deus, chega um momento em que a promessa passa para outro nível. Ela não é mais uma promessa condicional, porque a pessoa já cumpriu as promessas, né? As condições. Então, Abraão recebeu uma aliança e no final, quando ele oferece Isaac, ele recebe um juramento, né? Que é mais ainda. Então, tem promessa, aliança e juramento, né? Você vai, né, a coisa vai ficando mais, mais permanente, mais irrevogável, né? Então, com Davi, pela história de Davi, pelo tanto que Davi andou com Deus, a promessa de Deus a Davi se transformou em aliança e se tornou uma promessa incondicional. De qualquer maneira, Deus vai cumprir a promessa dele para Davi. Deus vai cumprir. Agora, quando Davi passa o bastão, né, passa para seu filho, da sequência, ele fala, versículo 7, né, ele já tinha, né, falou, teu filho vai edificar minha casa, tal, eu escolhi para filho, versículo 7, estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como faz até o dia de hoje. Então, para Salomão ainda não era uma coisa permanente, porque Salomão também precisava ter uma história com Deus. Ele também precisava. Então, a gente comentou um pouco sobre isso. Deus já fez a promessa para Jesus. A igreja que nasceu do sacrifício de Jesus, Deus não vai mudar mais de ideia. Deus não vai mais falar assim, bom, né, passamos de Israel para a igreja. Agora a igreja também não cumpriu, então o que será que vem depois, né? Deus vai usar habitantes de um outro planeta? O que Deus, se a igreja não der certo, o que Deus vai fazer depois, né? Não, essa possibilidade não existe, porque Deus também já fez uma promessa irrevogável para Jesus, que a igreja, né, o corpo dele, é que vai herdar o reino de Deus. Só o que não está incondicional é a nossa participação, né? Assim como Salomão, ele era um descendente de Davi. A promessa, aí a gente vai ver isso depois na sequência, mas quem já conhece a história do Velho Testamento sabe que na própria vida de Salomão, no final da vida dele, o que aconteceu? Ele não foi fiel, Deus falou com ele, então eu vou rasgar o reino, né? Eu vou dividir, vou tirar de você, mas por amor a Davi, eu vou deixar uma lâmpada acesa. Então, Judá ficou com os descendentes de Davi. Chegou o ponto que até Judá foi para o cativeiro. Mas a promessa de Deus nunca se torna inválida para a pessoa que ele fez, né? Para Davi, para Abraão, a descendência de Abraão, a descendência de Davi vai herdar a promessa, só que Deus tem maneiras de cumprir a promessa e ao mesmo tempo ser justo com as pessoas que não correspondem à sua aliança. Então, isso é uma das coisas assim, misteriosas e intrigantes da palavra de Deus, né? Mas Salomão está nesse ponto, né? Se você andar nos meus caminhos, o reino vai se confirmar. Se não, né, não vai continuar. Agora, lembrem bem, uma coisa importante é que essa primeira parte do discurso, dessa palavra de Davi, ainda nesse ponto que nós estamos, ele está falando sobre Salomão, mas na verdade ele não está falando com ele ainda. Ele começa a falar com Salomão no versículo 9. E tu, meu filho, a primeira parte do discurso é para a liderança, toda a liderança. Mas por que que ele fala para os líderes a respeito da promessa condicional para Salomão? Por quê? Porque eles precisam ajudar, não é só Salomão que precisa ser fiel à aliança de Deus. Todas as pessoas, né, toda a nação, por isso que ele fala, né, ele está explicando para toda essa liderança, Salomão está presente. Mas ele não está dirigindo essa primeira parte para o filho, ele está dirigindo essa primeira parte para toda a nação representada pelos líderes, né? Então ele fala o que que Deus passou para ele, né? Que o filho iria herdar o trono e o reino, versículo 7, seria estabelecido se o rei perseverasse em cumprir os mandamentos de Deus, como faz até o dia de hoje. Então, é importante entender que o líder é responsável mais do que os outros, mas toda a nação, todo o povo é corresponsável. Davi colocou toda a nação de Israel, falou assim, olha, a palavra que foi dada foi essa agora, né? Olha, então vamos ler, depois eu vou voltar a falar sobre esses dois pontos, mas o versículo 8, então, é a incumbência. Então, assim, tudo que Davi falou até o versículo 7 é uma preparação, está lançando uma base. Mas a incumbência, o que é a incumbência? Ele está, né, eu vou sair de cena, Davi está falando, eu vou sair de cena, mas eu quero passar para vocês a responsabilidade de dar continuidade com a missão de Deus. A continuidade é a incumbência. Então, a incumbência mesmo, versículo 8, agora. Então ele vai passar um encargo, né, como eu falei assim, é mais do que só falar assim, uma ordem, né? O velho Davi morreu, ele deixou uma ordem, né? É mais do que uma ordem, né? É uma responsabilidade, é uma incumbência, é uma missão, né? É um encargo que enche o coração. Então, é isso que ele está passando, versículo 8, qual é o encargo que ele está passando? Versículo 8, agora, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a deixeis como herança a vossos filhos depois de vós para sempre. Então, é lógico que a missão, ele já tinha falado, mas isso ele vai dar mais especificamente para o filho, né? Ele vai falar mais especificamente sobre a vocação, sobre a missão de fazer a casa para o filho, mas para toda a nação, ele está dizendo, olha, eu quis fazer a casa de Deus, Deus não permitiu, estou passando essa responsabilidade para a próxima geração, agora a sua incumbência, a sua responsabilidade é manter a condição para que tudo que Deus prometeu, para que essa visão possa se cumprir, tem uma condição, tem uma necessidade, e isso ele está passando para todo Israel. E o que é essa missão? é guardar e buscar. Acho que a atualizada, né, fala assim: guardai e empenhai-vos por eles. É. Então, é guardar e buscar. É, porque se você falar assim: guardai os mandamentos do Senhor, isso que ele tinha falado no versículo 7. O reino de Salomão vai ser preservado, vai ser estabelecido, vai ser confirmado, se ele perseverar em cumprir todos os mandamentos, né? No Velho Testamento, toda a aliança de Deus era baseada em mandamentos, certo? A aliança de Deus através de Moisés, a velha aliança, é a lei. Então, toda a continuidade, tudo dependia de guardar os mandamentos. Agora, no versículo 8, ele fala: guardai e buscai. Ou seja, não é suficiente você dizer assim: ah, eu guardei tudo que eu conhecia. Não, assim, você tem que procurar saber. Esse guardar e buscar ou empenhar significa assim: eu preciso não só, será que eu sei? Será que eu conheço tudo que Deus quer? Ou eu posso me desculpar? Sabe aquele pensamento perverso que fala assim: não, é melhor nem saber, daí eu não sou responsável, né? Melhor assim, não, o que eu sei eu estou cumprindo, né? Mas também não estou fazendo nem um pouco de força para saber mais. Por isso que o coração que Deus está procurando é o coração que diz: eu quero conhecer mais, eu quero saber o que agrada a Deus, né? Então, sempre a gente procura fazer uma aplicação, né? Porque nós não estamos mais na velha aliança. Então, como é que eu posso aplicar essa condição? Qual que era a condição da promessa? Que Salomão continuasse, toda a nação, que continuasse guardando os mandamentos. Se ele parasse, se ele guardasse até a idade de 40 anos e depois se afastasse, né, não seria a condição. Teria que guardar até o fim. Lembra que nós falamos? Não é quem começa a corrida, mas é quem termina a corrida. Né? Na verdade, a corrida, do ponto de vista de Deus, né, até Paulo fala sobre corrida também, no Novo Testamento, né, ele fala: eu tenho que correr como quem quer o prêmio. Mas nós sabemos que o prêmio para Deus não é assim: tem milhões de pessoas na corrida e só uma pessoa vai ganhar o prêmio, né? O prêmio para Deus não é quem chega, não é aquela coisa de concorrência: eu quero chegar primeiro, eu quero deixar os outros para trás, eu quero, né, fazer de tudo porque os outros não cheguem primeiro do que eu. A ideia da corrida de Deus não tem nenhuma concorrência com outras pessoas. O prêmio da corrida, do ponto de vista de Deus, é chegar até o fim. É a maratona, assim, que tem umas pessoas que ficam, né, meia hora, quase uma hora atrás de quem chega. Não tem importância, o negócio é chegar até o fim, né? Eu quero mostrar isso, mas a ideia é chegar até o fim. Então, essa ideia de chegar até o fim continua no Novo Testamento. Estou querendo agora fazer um paralelo para que vocês entendam. Isso aqui é velha aliança. Tinha que guardar os mandamentos, né? Salomão, para manter o reino, para receber as promessas de Deus e continuar no reino, ele tinha que guardar os mandamentos. Versículo 8, a incumbência: guardai e buscai os mandamentos. Então, para nós da Nova Aliança, assim, falou em mandamento, não é só nós, né? Ninguém da raça humana gosta de mandamento, não é verdade? Tem alguém aqui que gosta de mandamento? Né, quando fala em mandamentos, a gente parece que até assim, né, tem uma ojeriza, uma rejeição. Mandamento não, né? Agora a gente não tem mandamento. O Novo Testamento fala sobre mandamentos e tudo, né? Eu não vou entrar em toda essa questão, eu só vou dar, porque nós queremos prosseguir, não quero parar muito tempo aqui, mas a correspondência, presta atenção, a correspondência, mandamento no Velho Testamento corresponde na Nova Aliança a quê? Pensa um pouco comigo. Mandamento no Velho Testamento, não estou dizendo, lembra que a Bíblia, né, no Novo Testamento também fala de mandamentos, mas coloca em outra luz, mas vamos tentar fazer uma correspondência, não que eu nunca gosto, né? A palavra de Deus não dá muito direito de você fazer uma coisa mecânica, né? Mandamento é igual, né? Mas tem correspondências, né? Então, mandamento, no Velho Testamento era mandamento. No Novo Testamento, o que nós temos? Tudo é baseado na palavra. O mandamento do Velho Testamento era a palavra de Deus. Mas no Novo Testamento tem palavra de Deus, mas recebe um outro nome. Um outro nome, que é usado no Velho Testamento também. Mas tem um outro nome. Não, lei. Graça, mas graça é o regime, né? Por exemplo, lei no Velho Testamento, né? Graça no Novo, mas a lei trazia mandamentos, a graça traz promessas, na velha aliança, mandamento. Você não está achando melhor a nova aliança, não é melhor do que a velha, né? A nova aliança traz promessas. Então eu quero mostrar isso rapidamente, a gente podia usar vários textos, mas eu quero mostrar isso no livro de Hebreus, que é um dos livros chaves, quando a gente fala assim, o Novo Testamento é a chave para o Velho, né? Então, uma das coisas, um dos livros principais no Novo Testamento que traz chaves para o Velho, é o livro de Hebreus, porque o tema do livro de Hebreus é a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Hebreus é o livro que trata sobre isso, né? Então, vamos ver aqui, eu quero mostrar, vamos ler rapidamente alguns textos em Hebreus, só para vocês sentirem assim, o quanto que isso é forte nesse livro, mas... Eu vou começar, depois eu vou voltar novamente, assim, alguns temas. Hebreus 4, versículo 1. Ele diz o seguinte: temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada a promessa de entrar no seu descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, aqui o livro de Hebreus, né, eu tenho que só tocar em alguns pontos aqui rapidamente, mas o livro de Hebreus, ele mostra o quanto que a nova aliança é superior à velha aliança, de várias maneiras, sacerdócio, sacrifício, a casa, Jesus em relação aos profetas, ele mostra todas as maneiras, todas as formas em que a nova aliança é superior à velha aliança. Mas ele não conclui com isso que na nova aliança é tudo fácil e ninguém precisa tomar cuidado, porque antigamente era mandamento, era lei, era dureza, agora é tudo promessa, graça, agora a gente olha, pode ficar tranquilos que não tem mais perigo. Não, o livro de Hebreus mostra muito perigo. Inclusive nesse versículo que acabamos de ler. Temamos, portanto, que tendo-nos sido deixada, o quê? A promessa. Quer dizer, ele inclusive no capítulo 3 e 4, ele está mostrando sobre, ele está usando a ilustração do povo de Israel que saiu do Egito para chegar aonde? Na terra prometida. A terra prometida é chamada de descanso. Então ele usa isso para a nova aliança. Nós temos também uma promessa, nós temos também um descanso. Então, se nós temos um descanso, então, gente, olha, não se preocupe mais, está tudo resolvido. Sim, está tudo resolvido, mas, ele falou, nós temos uma promessa de entrar no seu descanso, mas pode ser que a gente perca. Hein? Ele usa lá o exemplo, que muitos naquela época não entraram na terra prometida. Então, lembre disso, agora eu só vou tentar passar por esses textos, mostrando quanto que Hebreus enfatiza a necessidade, mesmo sendo promessa e não mandamento, existe um grande perigo de não perseverar. Lembra, essa foi a condição que Davi passou para seu filho. Você vai continuar no trono, Deus vai cumprir a sua promessa, se você continuar guardando os mandamentos no Velho Testamento. Agora é promessa, mas o perigo, até segundo Hebreus, o perigo é maior ainda. Porque se naquele tempo era mandamento, e eles eram castigados quando não guardavam, o autor do livro aqui fala assim, muito mais sério é agora, que nós temos promessas, quer dizer, ficou mais fácil, e se a gente não ligar, se a gente não perseverar, se a gente não ficar firme? Então eu quero que vocês observem, não vou nem tentar esgotar tudo que tem em Hebreus sobre isso, mas eu só queria que vocês vissem vários textos na sequência, que Hebreus enfatiza a necessidade de perseverança, não perseverança da lei, mas perseverança de ficar na promessa. Então vamos voltar, capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se... Ah, eu achei que Nova Aliança não tinha mais condição, né? Não era mais assim, não tinha mais se, não, tem. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança, até quando? Até quando? Até o fim, até o fim. Versículo 3, capítulo 3 ainda, versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, aqui vai explicar como que a gente não fica firme, né? Na nova aliança, o que que acontece? Na velha aliança é que você não guardava os mandamentos, você era tentado, você não queria, né? Você não guardava os mandamentos. E no Novo Testamento, o que que faz a gente não perseverar? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade. O que é incredulidade? Falta de fé, não é isso? Falta, incrédulo, né? Não crê, não tem fé. E o que é fé? Fé, basicamente, é confiança. Então, quando você tem um perverso coração, é um coração que não confia, que não acredita, que não mantém firme a esperança. Um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Por isso que nós temos que estar aqui, ouvindo às vezes coisas que já ouvimos antes, não é verdade? Por que que eu vou ouvir uma pregação? Por que que eu vou ler a Bíblia que eu já li? Porque tem que manter viva a esperança, viva a fé. Nós temos que renovar, nossa mente está sendo poluída diariamente, momento por momento, com outras mentiras. Nós temos que voltar para a palavra de Deus, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, temos-nos tornado participantes de Cristo, se, olha aqui de novo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, eu só quero que vocês notem quantas vezes ele aparece. Capítulo 4, já lemos o versículo 1, agora também no versículo, versículo 11. Procuremos, portanto, entrar naquele descanso. Você sabia que é difícil descansar? Alguém sabe que é difícil descansar? É difícil descansar, principalmente o descanso de Deus, que é parar com nossas obras, com nossos recursos. Alguém fala assim, mas gente, é tão bom descansar? É tão bom a gente parar de ter que guardar mandamentos e agradar a Deus com nossas próprias obras? Mas é difícil, porque nossa tendência é sempre achar um jeito, um recurso próprio, um recurso nosso, e sair orgulhoso porque a gente conseguiu, né? Então ele falou assim, olha, procuremos, esforcemos-nos para entrar naquele descanso. Tem que se esforçar, tem que cortar a carne, cortar a nossa tendência natural para entrar no descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Desobediência no Novo Testamento é não descansar, é fazer as coisas com a nossa própria força. Essa é a desobediência no Novo Testamento, né? Versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos, segure, irmão, segure firme na nossa confissão. Então, a mensagem de Hebreus, aí ele continua falando que o sumo sacerdote, aquele que conhece todas as nossas fraquezas, aquele que nos entende, porque ele foi tentado em todos os pontos como nós. Mas, irmãos, junto com essa maravilha, junto com a certeza que, primeiro, Jesus já comprou nossa salvação, a gente não precisa merecer. Mas não só isso, a vida cristã que vem depois da conversão, também nós temos a vida de Jesus em nós, pelo Espírito Santo, mas nós também temos um sumo sacerdote que vive à destra de Deus, intercedendo por nós. E quantos acham que precisa disso? Né? Você acha que precisa de alguém para... Deus, ó, meu filho ali, minha filha, eles pisaram na bola de novo, mas perdoa, né? Tem alguém intercedendo por nós, mas ao mesmo tempo que tem todas essas facilidades, esses recursos, essas coisas maravilhosas que Deus nos oferece em Jesus, ele falou assim, nós precisamos manter firme a confiança, porque se não mantivermos, nós podemos nos afastar. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 11, desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para completa certeza da esperança. Irmãos, o que que Abraão precisou fazer para herdar? Aliás, vai falar dele, deixa eu só ler esse próximo aqui, para usar, versículo 12, não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais, né? Fala assim, indolente, mas você manda descansar e depois não pode ser indolente, né? Assim, a esperança que Deus, o descanso, o esperar em Deus, que Deus quer de nós, não é uma coisa fácil para a nossa carne, não é fácil, não é um esperar, assim, bom, né? Como Pedro falou depois que Jesus ressuscitou, mas ele não tinha visto ainda, ele falou assim, vamos pescar. Isso não é esperar. Né? Ele falou assim, vamos voltar para aquilo que a gente fazia antes, vamos pescar, não é pecado. Pescar não é pecado. Ele ia voltar para uma posição de não esperar no reino de Deus. É isso que ele ia fazer. Então, não devemos ser indolentes, ou seja, é uma posição ativa e um grande desafio para a gente manter firme a esperança, para confiar em Deus pelas suas promessas. Sejais imitadores dos que pela fé e paciência pode colocar entre parênteses, perseverança, né, é uma coisa que você tem que manter, herdam as promessas. Aí no versículo 15, ele dá um exemplo, e assim tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Abraão, no Velho Testamento, ele foi a figura da nova aliança, não é? Porque o que Abraão precisou fazer para herdar a promessa? Ele precisou ficar esperando, e ele teve uns deslizes, não foi? Né? Ele arrumou Ismael, ele pensou em outro jeito, né? Outra mulher, outro filho, outro jeito, né? Para conseguir a promessa. Então, ele também teve problemas para manter firme, mas ele voltava, ele ficava até que, com paciência, ele herdou a promessa, né? E agora, capítulo 10, mais um texto aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da nossa esperança. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Vocês estão entendendo um pouco do que é ser assim, da nossa parte ser fiel? Deus é fiel, mas que ele demora, não é verdade, né? Ele é fiel, né? É, tem um texto que fala em Abacuque que Deus não tarda, né? Acho que pelo horário dele, né? Porque pelo nosso ele demora muito, né? Mas a Bíblia diz, ainda que tardar, espera, quer dizer, tardar do nosso jeito, Deus não tarda no cronograma dele, porque ele tem uma data marcada que a gente não conhece, né? Então na data dele não tarda, agora na nossa, que a gente achava que ele ia resolver assim, dentro de 2 minutos depois que a gente pediu, no nosso cronograma ele demora muito, né? Mas fiel é aquele que fez a promessa, né? É como aquela música, tem uma música que fala, né? Como é que é? Sou ruim para guardar a letra, né? Mas assim, Deus só deu um trabalho para nós. Deus só deu um trabalho para nós, que nós confiemos nele, né? Ele fez tudo, só tem uma coisa, mas essa uma coisa pode ser uma coisa que... Deus, como que eu vou continuar esperando nessa promessa, né? Então, é isso que ele fala, guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. E versículo 24, consideremos-nos uns aos outros, né? Isso é importante, né? Que às vezes sozinho a gente não consegue manter firme essa esperança, então precisamos da ajuda de outros. Versículo 36, todo o contexto, estou pulando aqui para ganhar tempo, assim, mas todo esse contexto de Hebreus é maravilhoso, né? Porque ele mostra... Ah, deixa antes de ler o 36, esse capítulo aqui de Hebreus talvez seja o mais forte para mostrar que, embora seja a nova aliança, embora não sejam mais mandamentos, mas sejam promessas, embora não dependa das nossas obras, nós temos que descansar em Deus, o perigo de abandonar a nossa confiança em Deus é muito grande. Então ele fala, né, versículo 28, todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, isso no Velho Testamento. Versículo 29, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança. Mas quem vai considerar profano o sangue da aliança? É quando a gente não mantém a confiança, quando a gente abandona a confiança, com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. É versículo 31, né? Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Isso ele fala em outros lugares, em Hebreus também, ele vai mostrando que a nova aliança é muito mais perfeita, muito mais completo, resolve, não tem muitos sacrifícios, é um só, ele resolveu o problema. O sacerdote não é aquele do Velho Testamento que era um pecador também, o sacerdote do Velho Testamento tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele era pecador. O nosso não teve pecado algum, ele foi o sacrifício perfeito. Então ele vai mostrando quanta coisa, né? A casa de Deus não é aquela coisa visível, é uma coisa espiritual. Ele vai mostrando a superioridade, a perfeição da nova aliança, e ele vai mostrando, aí meus irmãos, cuidado para não jogar fora o que Deus está nos dando, porque o perigo é muito maior. Versículo 36 agora, ou 35, portanto não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Irmãos, vale a pena esperar em Deus, vale a pena colocar os olhos. Isso não significa que nós não vamos fazer nada para Deus, mas nós vamos fazer o que Ele manda. Lembra, a escolha, Davi falou lá, a escolha é de Deus. Ele falou assim, não fui eu que escolhi o trono, não foi eu que escolhi Salomão, não foi o pai, ele não foi ele que escolheu. A gente precisa ter essa certeza, não fui eu que escolhi essa missão para mim mesmo, eu preciso saber isso, irmãos. Eu preciso, tem gente que fica pregando, sonha, você coloca o sonho, Deus assina embaixo do seu sonho, não é bem assim. Deus quer que a gente sonhe, mas Ele quer que a gente sonhe o sonho dEle, né? E a gente precisa ter certeza que o que nós estamos focando como o objetivo da nossa vida não tem nada mais importante para um adolescente, para um jovem, para um adulto jovem, para um adulto de meia idade, para um adulto de terceira idade, não tem coisa mais importante do que achar para o momento atual a vocação, o alvo de Deus para a minha vida. Eu tenho que saber se o que eu estou fazendo realmente é o que Deus escolheu para mim. Porque Davi falou, olha, isso aqui eu tive, lembra? Davi falou assim, eu tive no meu coração, ele sonhou, ele buscou, mas não para si mesmo, ele buscou e... Não, Deus precisa de uma casa. Deus foi ajustando, não é você que vai fazer, é o seu filho que vai fazer, como que é, tudo. Ele foi mostrando, mas no fim não era um sonho dele, se tornou o sonho de Deus, né? Então, não lanceis fora, a vossa confiança tem uma grande recompensa. 36, necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pense comigo, né? Nós vamos agora, daqui algumas semanas, vamos começar a vida de Salomão, né? Que é um exemplo clássico de alguém que começou fazendo a vontade de Deus, não foi? Ele teve uma oração que parece, né, é daquelas situações assim que, se fosse possível, parece que surpreendeu Deus, né? A oração de Salomão parece que foi uma coisa assim que, puxa, né, Deus se admirou. Pô, você não pediu riqueza, você não pediu longevidade, você pediu sabedoria. Deus ficou encantado com a oração de Salomão, mas ele não continuou, depois de haver desfeito a vontade de Deus. Quer dizer, a gente pode, você começa a corrida, eu entrei na corrida, eu estou fazendo o que Deus quer, mas lá na frente eu posso abandonar a minha confiança, eu posso abandonar e não herdar a promessa, que na verdade não é, na nossa cabeça, poxa, mas será que pode, depois de tanta coisa, ainda perder a salvação? A Bíblia não fala nesses termos, a gente não sabe, não é uma questão, assim, é difícil, assim, isso é coisa, assunto para teólogo que raciocina muitas vezes sobre as coisas de Deus com a mentalidade humana, né? A Bíblia não trata tanto assim, será que perdeu, será que não perdeu? Não tem nada na Bíblia que vai nos falar se Saul perdeu, se Salomão perdeu, outros homens, Ezequias, outros que não, né, no final, assim, não foram tão bem. A questão na Bíblia é, você pode perder o seu galardão, você pode perder a sua herança. Tem alguma coisa, é possível perder a salvação? Até de acordo com o próprio Hebreus, assim, tem um ponto que você pode atravessar e não tem mais retorno. Então a Bíblia fala sobre isso. Mas a questão principal não é, ah, eu não quero fazer isso porque senão eu vou perder a salvação. Deus não se agrada quando a gente se preocupa com, né, o que vai acontecer comigo. Deus quer saber assim, você está preocupado só com você ou você está preocupado com o que vai acontecer com a causa de Deus? Então, a pessoa pode, como Salomão, fazer um templo para a habitação de Deus, uma coisa maravilhosa, uma coisa tremenda, tem uma figura espetacular do reino de Deus e ainda se afastar. Por isso que ele fala, na nova aliança é possível também você abandonar a confiança, abandonar as promessas. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, é preciso continuar para alcançar a promessa, pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Há 2000 anos ele falou que Jesus não vai tardar para voltar, olha, não vai tardar. mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A gente cita muito a primeira parte do versículo, quase ninguém conhece a segunda, né? O justo viverá pela fé. E depois, o que fala depois? Se recuar, então, o justo viverá pela fé, mas precisa haver perseverança. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, isso aí só queria colocar essas coisas para a gente entender a aplicação na nova aliança dessa condição que Davi colocou para os líderes e para seu filho, né? Antes de voltar para Crônicas, eu quero ler um outro texto em 1 Timóteo, depois 2 Timóteo, né? Mas eu quero dar um exemplo no Novo Testamento de alguém que, como Davi, uma situação semelhante, como Davi estava passando o bastão, passando o encargo para seu filho e para toda a nação. O apóstolo Paulo, que pelo que nos consta não tinha filhos naturais, mas ele tinha um filho na fé, tinha muitos filhos, né? Mas quem sobressai com o filho espiritual, filho na fé, era Timóteo. E Paulo, também no final da vida dele, as duas cartas a Timóteo foram mais próximas ao final da vida de Paulo, né? 1 Timóteo nem tanto, mas 2 Timóteo, assim, é a última carta que ele escreveu. Então, 1 Timóteo 5, primeiro, para a gente ter um exemplo aqui de... A gente tem vários exemplos, né? O próprio Jesus, né, falou com os discípulos antes de partir. Então, essa situação, né, de passar uma incumbência, eu acho que isso é tão importante. E como nós estamos vendo que Davi falhou seriamente na vida dele, até como pai, ele teve falhas muito sérias, mas Deus deu para ele um retorno que eu acho sem paralelos na Bíblia. Eu não encontro paralelos de alguém assim que teve problemas tão sérios na vida dele e que voltou mais forte ainda e cumpriu a missão dele de forma total. Davi cumpriu a missão dele, e essa missão, que era preparar para a casa de Deus, já que ele não podia fazer ele mesmo, ele fez os preparativos, mas todos os preparativos, a gente costuma dizer assim, que Salomão praticamente só deu a ordem, assim, Davi arrumou a planta, Davi arrumou os materiais, Davi arrumou os trabalhadores, Davi arrumou tudo. Então, praticamente, Salomão tinha apenas que fazer assim, gente, ó, mãos à obra, faça o que você sabe que tem que fazer, o material está aqui, a planta está aqui, eu não preciso nem ir atrás de pessoas, né, para trabalhar, os peritos, todo mundo está aqui. Então, a gente fala assim, Salomão não teve que fazer nada, mas mesmo assim, se Davi não tivesse preparado o seu filho e toda a liderança, tudo que ele fez teria sido em vão. É ou não é? Tudo teria toda aquela coisa preparada, mas se Salomão virasse e falasse assim, eu vou fazer outra coisa, nada teria sido feito. Então, o sucesso de um ministério, de uma geração, de um homem, de uma mulher, de pais, é passar para a próxima geração. A obra de Deus, ela não é feita por uma geração, nunca. Nunca. O que Deus tem para fazer, né? Lógico que a obra de Deus abrange muitas gerações, mas aquilo que Deus deu para Davi, fazer uma casa, era a obra de Deus, o plano de Deus para aquela geração. Ele não pôde terminar. Aquilo que Moisés foi chamado para fazer, levar o povo até a terra prometida, ele não pôde fazer. Aquilo que Jesus veio para fazer, ele não pôde terminar. Ele apenas deixou tudo pronto e foi embora. Deixou com 12 homens que, vamos convir, que não eram pessoas muito preparadas. Assim, a gente não ia achar que aquelas pessoas iam dar continuidade na obra de Jesus. É, mas ele passou para eles. Então, Paulo também fez isso. Vou ler esses textos rapidamente. 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus, de Cristo Jesus, dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. O importante aqui não é tanto assim, toda a carta de Timóteo tem uma porção de instruções, eu não estou querendo falar sobre quais eram as instruções, só quero mostrar o quanto que Paulo se preocupou em passar para Timóteo essa incumbência. Falou assim: Timóteo, cuidado, todas essas coisas que eu estou te passando, guarde, não sejas parcial, não faça as coisas de forma errada, conjuro-te diante de Deus, de Cristo, dos anjos, que mantenha. Capítulo 6, versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Ele está falando sobre amor, ao dinheiro, materialismo. Foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão. Ele já fez uma boa confissão, mas não adianta só começar, irmãos. É maravilhoso o fato que eu, que você, entramos nesta corrida. É maravilhoso isso, nós não ficamos como espectadores, nós entramos na corrida, glória a Deus, mas ainda não terminou, porque tem que chegar até o fim. Não é quem começa, é quem termina. Combate o bom combate, você já fez uma boa confissão, mas tem que perseverar. Versículo 13: exorto-te perante Deus, que todas as coisas vivifica, de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus nos inspire com esse encargo, né? Versículo, eu não posso tomar assim tudo, a passagem inteira é maravilhosa, mas só quero chamar a atenção para esses pontos mais fortes. Versículo 20: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. Está vendo como ele se preocupa, né? É possível você ter começado, é possível você estar firme na fé e se desviar ouvindo conversas erradas, conversas que põem em xeque a palavra de Deus, né? A falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé. 2 Timóteo 4, versículo 1: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, prega a palavra. Então essa é a incumbência que Paulo passa para Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Então, é um exemplo, não posso entrar nos detalhes. Se alguém quer saber o que é coceira nos ouvidos, em relação à palavra, não estou dizendo que quem prega com unção é maravilhoso, eu também aprecio, acho tremendo, gosto, iria viajar, iria fazer qualquer coisa para ouvir uma palavra verdadeira de Deus, amém? Mas coceira nos ouvidos é você gostar de pregações que entretêm, que são, você acha assim, aquilo é uma amostra de retórica, de inteligência, mas às vezes não é. A gente precisa distinguir entre isso e a palavra de Deus, né? Porque nós podemos correr atrás, coceira nos ouvidos, assim, a pessoa vai atrás de grandes pregadores que não, realmente não nos confrontam com a verdade, simplesmente coceira nos ouvidos, quer dizer, a gente gosta, é gostoso ouvir, mas não traz edificação. Então eu acho que tem muito a ver com a nossa época atual, e a gente precisa saber o que é, né? Porque tem pessoas que falam muito bem, tem um dom de falar, de entreter, de fazer todo mundo dar risada e tudo mais, mas às vezes não é que a pessoa que é um excelente pregador e que faz todo mundo rir não seja usado por Deus. A gente tem que saber a diferença, amém? E ele está falando assim, olha, tome cuidado porque a gente pode acabar indo atrás de coisas que são gostosas de ouvir, talvez não só porque são bem expostas, muito inteligentemente colocadas, mas talvez também porque agradam, né? É gostoso a gente ouvir que tudo vai dar certo, que eu sou eu vou herdar tudo, que Deus vai fazer tudo para mim. É gostoso a gente ouvir uma palavra que traz a felicidade e a realização minha. Mas é isso que Deus está colocando? Cadê o reino de Deus? Onde está realmente a verdade que vai nos levar a manter a fé e a perseverança? Bom, então, voltando só para finalizar essa parte, vamos só finalizar aqui em 1 Crônicas 28. Então, diante disso, a condição, no versículo 7, 1 Crônicas 28, 7, a condição para que o reino fique nas mãos de Salomão é que ele persevere em cumprir os mandamentos. E nós aplicamos isso como sendo mantendo a nossa posição firme nas promessas, na confiança de Deus. E a incumbência no versículo 8 é que nós, não só o líder responsável, mas todo o povo, guarde e busque, se empenhe. Então, irmãos, se hoje tem, né, logicamente isso não significa que não tenha ordens, né, até no Novo Testamento Jesus deu mandamentos, né, mas a ideia da nova aliança não é mandamento, a ideia da nova aliança é promessa, porque através da promessa nós cumprimos os mandamentos, né? Então, mas o desafio para nós é não só guardar, mas nós temos que conhecer. Por isso que eu acho muito importante o versículo 8, quando fala, guardai e buscai. Então, eu preciso buscar o entendimento, qual é a promessa de Deus para nossa geração, para minha vida. Então, não é só dizer assim, olha, mas eu tô na fé, eu tô firme. Mas firme em quê? Você nem conhece as promessas de Deus. Por isso, o estudo bíblico, irmãos, é uma tristeza ver a quantidade de pessoas hoje salvas, isso é uma alegria, né? A quantidade de pessoas salvas, quantidade de pessoas que Deus tem trazido para o seu reino, mas a tristeza é que muito poucas dessas pessoas se interessam pela palavra de Deus. E é isso que ele está falando, guardai e buscai. Eu não posso guardar se eu não busco. Se eu não procuro entender qual é o plano de Deus, o que Deus está prometendo. Nós estamos aí firmes na fé, firmes na esperança. Que esperança? Você conhece a esperança? Você conhece o que Deus prometeu? Você sabe o que precisa acontecer antes da volta de Jesus? Você está empenhado em guardar, em aguardar como Abraão o cumprimento da promessa, está empenhado nisso, né? Então, por isso essa incumbência é muito séria. Senhor, nós entregamos a Ti as nossas vidas mais uma vez, ó Deus, que pela tua misericórdia, nós possamos ficar firmes na esperança até o dia da tua volta. Ó Deus, faça com que essas palavras cresçam e se multipliquem dentro de nós. Ó Deus, que o teu povo seja despertado, que o teu povo busque a ti, Senhor. Que nós possamos, como Davi deu esse desafio para aquele povo, que eles entendessem, que eles guardassem, que eles pudessem alcançar uma herança para poder passar para seus filhos. Ó Deus, que isso também aconteça nas nossas vidas. Se o Senhor não voltar nos nossos dias, que nós possamos passar isso adiante, que nós possamos também ficar firmes na esperança que o Senhor nos deu. Ó Deus, e que às vezes nós conhecemos tão pouco. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.